Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Yaya Garcia, capítulo. Luiz Garcia transpunha a soleira da porta para sair, quando apareceu um criado e lhe entregou esta carta. 5 de outubro de 1866. Senhor Luiz Garcia, peço-lhe o favor de vir falar-me hoje, de 1 a 2 horas da tarde. Preciso de seus conselhos e talvez de seus obsequios. Valéia, diguirei. A senhora está cá no morro. Não, senhor, está na Rua dos Inválidos. Luiz Garcia era funcionário público. Desde 1860 elegera no lugar menos povoado de Santa Teresa uma habitação modesta, onde se meteu a si e a sua viuvez. Não era frade, mas queria como eles a solidão e o sossego. A solidão não era absoluta, nem o sossego ininterrompido, mas eram sempre maiores e mais certos que cá embaixo. Os frades que, na purícia da cidade, se tinham alojado nas outras colinas, desciam muita vez, ou quando exigia o sacro ministério, ou quando o governo precisava da espada canônica, e as ocasiões não eram raras, mas geralmente em derredor de suas casas não ia soar a voz da labutação civil. Luiz Garcia podia dizer a mesma coisa, e porque nenhuma vocação apostólica o incitava a abrir a outros a porta de seu refúgio, podia dizer-se que fundara um convento em que ele era quase toda a comunidade, desde prior até noviço. No momento em que começa esta narrativa, tinha Luiz Garcia 41 anos. Era alto e magro, um começo de calva, barrapada, ar circunspecto. Suas maneiras eram frias, modestas e corteses, a fisionomia um pouco triste. Um observador atento podia adivinhar por trás daquela impassibilidade aparente ou contraída as ruínas de um coração desenganado. Assim era a experiência que foi precoce produzir em Luiz Garcia onde de apatia e scepticismo com seus laivos de desdém. O desdém não se revelava por nenhuma expressão exterior, era a ruga sardônica do coração. Por fora havia só a máscara imóvel, o gesto lento, as atitudes tranquilas. Alguns poderiam temê-lo, outros detestá-lo, sem que merecesse execração nem temor. Era inofensivo por temperamento e por cálculo. Com um célebre eclesiástico, tinha para si que uma onça de paz vale mais que uma libra de vitória. Poucos lhe queriam deveras, e esses empregavam mal a afeição, que ele não retribuía com afeição igual, salvo 2 exceções. Nem por isso era menos amigo de obsequiar. Luiz Garcia amava a espécie e aborrecia o indivíduo. Quem recorria a seu préstimo, era raro que não obtivesse favor. Obsequiava sem zelo, mas com eficácia, e tinha a particularidade de esquecer o benefício, antes que o beneficiado esquecesse. A vida de Luiz Garcia era como a pessoa dele, taciturna e retraída. Não fazia nem recebia visitas. A casa era de poucos amigos, havia lá dentro a melancolia da solidão. Um só lugar podia chamar-se agre, eram as poucas braças de quintal que Luiz Garcia percorria e regava todas as manhãs. Erguia-se com o sol, tomava do regador, dava de beber às flores e à hortaliça. Depois recolhia-se a trabalhar antes do almoço, que era às 8 horas. Almoçado, descia a passo lento até a repartição, onde o titi tinha algum tempo, folheava rapidamente as gazetas do dia. Trabalhava silenciosamente, com a fria serenidade do método. Fechado o expediente, voltava logo para casa, detendo-se raras vezes em caminho. Ao chegar a casa, já o profeta Raimundo lhe havia preparado a mesa, uma mesa de 4 a 5 palmos, sobre a qual punha o jantar, parco em número. Medíocre na espécie, mas farto e saboroso para um estômago sem aspirações nem saudades. E dali ver as plantas e reler algum tomo trumado até que a noite caia. Então sentava-se a trabalhar até 9 horas, que era a hora do chá. Não somente o teor da vida tinha essa uniformidade, mas também a casa participava dela. Cada móvel, cada objeto, ainda os ínfimos, parecia haver-se petrificado. A cortina, que usualmente era corrida a certa hora, como que se enfadava se lhe não deixavam passar o ar e a luz, a hora acostumada, abriam-se as mesmas janelas e nunca outras. A regularidade era o estatuto comum. E se o homem amoldara as coisas a seu jeito, não admira que amoldasse também o homem. Raimundo parecia feito expressamente para servir Luiz Garcia. Era um preto de 50 anos, estatura mediana, forte, apesar de seus largos dias, um tipo de africano, submisso e dedicado. Era escravo e livre. Quando Luiz Garcia o herdou de seu pai, não avultou mais o espólio, deu-lhe logo a carta de liberdade. Raimundo, 9 anos mais velho que o senhor, carregara o alcoólatra Mauro como se fora seu filho. Vendo-se livre, pareceu-lhe que era um modo de o expelir de casa, e sentiu um impulso atrevido de generoso. Fez um gesto para rasgar a carta de alforria, mas arrependeu-se a tempo. Luiz Garcia viu só a generosidade, não o atrevimento, palpou o afeto do escravo, sentiu-lhe o coração todo. Entre um e outro houve um pacto que para sempre os uniu. És livre, disse Luiz Garcia, viverás comigo até quando quiseres. Ramundo foi dali em diante um como espírito externo de seu senhor, pensava por este refletia-lhe o pensamento interior, em todas as suas ações, não menos silenciosas que pontuais. Luiz Garcia não dava ordem nenhuma, tinha tudo à hora e no lugar competente. Raimundo, posto fosse o único servidor da casa, sobrava-lhe tempo, à tarde, para conversar com o antigo senhor, no jardinete, enquanto a noite vinha caindo. Ali falavam de seu pequeno mundo, das raras ocorrências domésticas, do tempo que devia fazer no dia seguinte, de uma ou outra circunstância exterior. Quando a noite caía de todo e a cidade abria seus olhos de gás, recolhiam-se eles à casa, a passo lento, a ilharga um do outro. Raimundo hoje vai tocar, não é? Dizia às vezes o preto. Quando quiseres, meu velho. Raimundo acendia as velas e ia buscar a marimba, caminhava para o jardim, onde se sentava cá a tocar e a cantarolar baixinho umas vozes de África, memórias desmaiadas da tribo em que nascera. O canto preto não era de saudade, nenhuma de suas cantilenas vinha afinada na clave pisarosa. Alegres eram guerreiras, entusiastas, por fim calava-se. O pensamento, em vez de volver ao berço africano, galgava a janela da sala em que Luiz Garcia trabalhava e pousava sobre ele como um feitiço protetor. Quaisquer que fossem as diferenças civis e naturais entre os dois, as relações domésticas os tinham feito amigos. Entretanto, das duas afeições de Luiz Garcia, Raimundo era apenas a segunda, a primeira era uma filha. Se jardim era a parte mais alegre da casa, o domingo era o dia mais festivo da semana. No sábado, à tarde acabado o jantar, descia Raimundo na Rua dos Arcos a buscar assim a moça, que estava sendo educada em um colégio. Luiz Garcia esperava por eles, sentado à porta ou encostado à janela, quando não era escondido em algum recanto da casa para fazer rir a pequena. Se a menina não via a janela ou a porta, percebia que se esconder era e corria à casa, onde não era difícil dar com ele, porque os recantos eram poucos. Então caiu nos braços um do outro, Luiz Garcia pegava dela e sentava nos joelhos. Depois beijava, tirava-lhe o chapelinho, que cobria os cabelos acastanhados, e lhe parte da testa rosada e fina, beijava outra vez, mas então nos cabelos e nos olhos, os olhos, que eram claros e filtravam uma luz insinuante e curiosa. Contava 11 anos e chamava-se Lina. O nome doméstico era Iá. No colégio, como as outras meninas lhe chamassem assim, e houvesse mais de uma com igual nome, acrescentavam-lhe o apelido de família. Essa era Iá Garcia. Era alta, delgada, travessa, possuía os movimentos súbitos e incoerentes da andorinha. A boca desabrochava facilmente em riso, um riso que ainda não toldavam as dissimulações da vida, nem surdeciam as ironias de outra idade. Longos e muitos eram os beijos trocados com o pai. Luiz Garcia punha-a no chão, tornava a subi-la a joelhos, até que consentia finalmente em separar-se dela por alguns instantes. Ai, ai, a ter com o preto. Raimundo, o que é que você me guardou? Guardei uma coisa, respondia ele sorrindo. Ai, ai, não é capaz de adivinhar o que é. É uma fruta. Não é. Um passarinho. Não adivinhou. Um doce. Que doce é? Não sei, dá caldota. Raimundo negaciava ainda um pouco, mas afinal entregava a lembrança guardada. Era às vezes um confeito, outras uma fruca, um inseto esquisito, um molho de flores. Aí a festejava a lembrança do escravo, dando saltos de alegria e de agradecimento. Raimundo olhava para ela, bebendo a felicidade que se lhe entornava dos olhos, como um jorro de água pura. Quando o presente era uma fruta ou um doce, a menina trincava-o logo, a olhar a rir para o preto, a gesticular e a interromper-se de quando em quando. Muito bom! Raimundo é amigo de Iaiá. Viva mundo! E seguia dali a mudar de roupa e a visitar o resto da casa e o jardim. No jardim achava o pai já sentado no banco do costume, com uma das pernas sobre a outra e as mãos cruzadas sobre o joelho. Ia ter com ele, sentava-se, erguia-se e colhia uma flor, corria atrás dos insetos. De não havia trabalho para Luiz Garcia, à noite, como o dia seguinte, era toda consagrada à criança. No Iaiá referia ao pai as anedotas do colégio, as puerilidades que não valem mais nem menos que outras de idade madura, as intriguinhas de nada, as pirraças de coisa nenhuma. Luiz Garcia escutava com a atenção com que prestaria uma grande narrativa histórica. Seu magro rosto austero perdia a frieza e a indiferença, inclinado sobre a mesa, com os braços estendidos, as mãos da filha nas suas, considerava-se o mais venturoso dos homens. A narrativa da pequena era como costumam ser as da idade infantil. Desigual e truncada, mas cheia de um colorido seu ele ouvia sem interromper, corrigir, algum erro de prosódia ou alguma reflexão menos justa, fora disso, ouvia somente. Pouco depois da madrugada todos três estavam de pé. O sol de Santa Teresa era o mesmo da Rua dos Arcos, Ayá, porém, achava-lhe alguma coisa mais ou melhor quando o via entrar pela alcova dentro, através das persianas. E a janela que dava para uma parte do jardim. Via o pai bebendo a xícara de café, que aos domingos pediu o almoço. Às vezes ia ter com ele, outras vezes ele caminhava para a janela, com o peitoril de permeio, trocavam os ósculos da saudação. Durante o dia, Ayá derramava pela casa todas as sobras de vida que tinha em si. O rosto de Luiz Garcia acendia-se de um reflexo de juventude que lhe dissipava as sombras acumuladas pelo tempo. Raimundo vivia da alegria dos dois. Era domingo para todos três, e tanto o senhor como o antigo escravo não ficavam menos colegiais que a menina. Raimundes, dizia esta gosta de santo e comer. Raimundo empertigava o corpo, abria um riso e dando os quadris ao tronco com o movimento de suas danças africanas, respondia cantarolando, bonito santo.
Santo gozo.
Santo de trabalhar. Raimundo, que já esperava o reverso, estacava subitamente, punha a cabeça entre as mãos e afastava-se murmurando com terror. Não fala nesse santo, Ayá, não fala nesse santo. E santo de comer?
Bonito santo.
Gostosão. E o preto repetia o primeiro jogo, depois o segundo, até que a Ayá, aborrecida, passava a outra coisa. Não havia só recreio. Uma parte mínima do dia, pouco mais de uma hora, era consagrada ao exame do que Ayá aprendera no colégio durante os dias anteriores. Luiz Garcia interrogava, fazia ler, contar e desenhar alguma coisa. A docilidade da menina encantava a alma do pai. Nenhum receio, nenhuma hesitação, respondia, lia ou desenhava, conforme lhe era mandado ou pedido. Papai quer ouvir tocar piano. Disse ela um dia, olhe, é assim. E com os dedos na borda da mesa, executava um trecho musical, sobre teclas ausentes. Luiz Garcia sorriu, mas um véu lhe empanou os olhos. Ela não tinha piano. Era preciso dar-lhe um, ainda com sacrifício. Se ela aprendia no colégio, não era para tocar mais tarde em casa. Este pensamento enraizou-se-lhe no cérebro e turbou o resto do dia. No dia seguinte, Luiz Garcia encheu-se de valor, pegou da caderneta da caixa econômica e foi retirar o dinheiro preciso para comprar um piano. Eram da filha as poucas economias que ajuntava. O piano é para parar ela igualmente, não lhe diminuía a herança. Quando no seguinte sábado Ayá viu o piano, que o pai lhe foi mostrar, sua alegria foi intensa, mas curta. O pai abriu, ela acordou as notas adormecidas no vasto móvel, com suas mãozinhas ainda incertas e débeis. A um dos lados do instrumento, com os olhos nela, Luiz Garcia pagava-se do sacrifício, contemplando a satisfação da filha. Entre duas notas, Ayá parou, olhou para o pai, para o piano, para os outros móveis, depois descaiu-lhe o êxtase, diz que tinha uma vertigem. Luiz Garcia ficou assustado, pegou dela, chamou Raimundo. A criança afirmou que estava melhor, e finalmente que a vertigem passara de todo. Luiz Garcia respirou. Os olhos de Ayá não ficaram mais alegres, nem ela foi tão travessa como costumava ser. A causa da mudança, desconhecida para Luiz Garcia, era a penetração que madrugava no espírito da menina. Lembrara-se ela, repentinamente, das palavras que proferira e do gesto que fizera no domingo anterior. Por elas explicou a existência do piano, comparou tão novo e lustroso com os outros móveis da casa, modestos, usados, encardida a palhinha das cadeiras, ruído do tempo e dos pés um velho tapete, contemporâneo do sofá. Dessa comparação extraiu a ideia do sacrifício que o pai devia ter feito para condescender com ela, ideia que após triste, ainda que não por muito tempo, como sucede às tristezas puris. A penetração madrugava, mas a dor moral também ia tantantê-lo naquela alma até agora isenta da jurisdição da fortuna. Passou bem e preto, os sons do piano vieram casar-se ao gorjeio de Ayá e ao riso do escravo e do senhor. Era mais uma festa aos domingos. Ayá confiou um dia ao pai ideia que tinha de ser mestra de piano. Luiz Garcia sorria a esses planos da meninice, tão tão frágeis e fugídios como suas impressões. Também ele os tivera aos 10 anos. Que lhe ficara dessas primeiras ambições. Um resíduo e nada mais. Mas assim como as aspirações daquele tempo o fizeram feliz, era justo não dissuadir a filha de uma ambição, aliás inocente e modesta. Ossalá não viesse a ter outras demais aos alvou. Demais, que lhe poderia ele desejar? Senão aquilo que a tornasse independente e lhe desse os meios de viver sem favor. E a tinha por si a beleza e a instrução, podia não ser bastante para lhe dar casamento e família. Uma profissão honesta arava os golpes possíveis da adversidade. Não se podia dizer que Yaya tivesse talento musical. Que importa? Para ensinar a gramática da arte, era suficiente conhecê-la. Resta dizer que havia ainda uma terceira afeição de Yaya, era Maria das Dore, a Anha havia criado, uma pobre catarinense, a para quem só havia duas devoções capazes de levar uma alma ao céu. Nossa Senhora e a filha de Luiz Garcia. E ela de quando em quando à casa deste, nos dias em que era certo encontrar lá a menina, ia de São Cristóvão, onde morava. Não descansou enquanto não alugou um casebre em Santa Teresa para ficar mais perto da filha de criação. Um irmão antigo Furriel, que fizera a campanha contra Rosas, era seu companheiro de trabalho. Não era a vida uniforme e plácida de Luiz Garcia. Nenhuma ambição, cobiça ou peleja vinha toldar-lhe a serenidade da alma. A última dor séria que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes de ir-se esconder Santa Teresa. O tempo esse químico invisível que dissolve e compõe, extrai e transtransforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração do viúvo não a lembrança da mulher, mas a dor de a haver perdido. Importa dizer que as lágrimas derramadas nessa ocasião honraram ao a esposa morta por serem conquista sua. Luiz Garcia não casara por amor nem interesse, casara porque era amado. Foi um movimento generoso. A mulher não era de sua mesma índole, seus espíritos vinham de pontos diferentes do horizonte. Mas a dedicação e o amor da esposa abriram nele a fonte da estima. Quando ela morreu, viu Luiz Garcia que perdera um coração desinteressado e puro, consolou-o a esperança de que a filha havia herdado uma parcela dele. Assim vivia esse homem séptico, austero e bom, alheio às coisas estranhas, quando a carta de 5 de outubro de 1866 veio chamá-lo ao drama que este livro pretende narrar.